que de facto respeitam os valores de Abril que tanto apregoam, com a livre formação de partidos políticos, e que este não está alvo de censura, porque a única coisa que diverge a nossa proposta da vossa é que os partidos não sejam condicionados e que não seja de forma nenhuma retirado o acesso aos partidos políticos. É esta a pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Para responder num esforço estreno de 8 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão. Bruno com Bruno. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, aconselharia o Sr. Deputado a ler o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre o parecer, sobre a proposta do seu partido, e acho que isso responde claramente àquilo que disse. E recordaria também, só para que fique registado, a Diretiva 3/2020 do Chega, que ficou conhecida como a Lei da Rolha, ou se quiser, a Lei da Rolha do Rei Ventura, e que rapidamente responde ao que é isso de silenciar internamente a discussão política, a discussão partidária, e sobre isso não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. O Sr. Deputado Bruno Nunes está a pedir a palavra. É para quê, Sr. Deputado? É para uma... Vossa Excelência, quer fazer uma intervenção?
Sim, Sr. Presidente.
Mas não é agora, Sr. Deputado. Temos as inscrições para as outras intervenções.
Sr. Presidente, é que me citou, estou a falar.
Não, Vossa Excelência, fique inscrito. É para fazer uma intervenção, certo? Muito bem. Sr. Deputado, só para lembrar, nós temos neste momento inscritos, só para que o Sr. Deputado também se sincronize, e a sua bancada, a Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera, o Sr. Deputado do PSD, Sara Madruga da Costa, o Sr. Deputado do Livre, Rui Tavares, e Vossa Excelência, obviamente, pode ficar inscrito neste momento, se quiser assim, fica já inscrito também. Muito bem, então assim será, passamos a dar a palavra neste momento ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital foi discutida neste Parlamento, justificada com o cumprimento do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, o PCP partilhou várias dúvidas e fez alertas quanto a aspectos duvidosos que fizeram com que se abstivesse na votação final. Desde logo, cumpro dizer que a nossa Constituição tem um vasto acervo respeitante a direitos fundamentais, onde estão previstas as raízes dos direitos da era digital e da sua concretização no plano da utilização dos meios digitais, por exemplo, no direito à identidade pessoal e à imagem, no desenvolvimento da personalidade, no direito à informação e à liberdade de expressão, entre outros. Mas, particularmente, no debate que hoje fazemos, importa lembrar que quando se estatuiu no artigo 6º sobre então epigrafado direito à proteção contra a desinformação, que o Estado protege a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas que de iure ou de facto que produzam, reproduzam ou difundam a narrativa considerada desinformação, quando se diz que este apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados, ou quando ficou definida a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública, o PCP se opôs, tendo sido mesmo o único partido a votar contra estes aspectos em concreto. Entretanto, alargou-se o entendimento de que essa norma era preocupante no que toca à liberdade de imprensa e de expressão. E ainda bem que desde 31 de março de 2021 outros reconheceram que as reservas do PCP eram justas, porque a nosso ver, o combate à desinformação ou às fake news não pode ser feito a partir da imposição de verdades oficiais. Sobretudo se tivermos em conta o investimento milionário que a própria União Europeia, que dá lições sobre isso, faz ao nível da sua própria aceitação e do que chamam a promoção do nosso modo de vida, o modo de vida europeu. O que nos levaria até a questionar até que ponto é que não são as próprias instituições a condicionar as opiniões. Não reconhecemos autoridade à União Europeia para decidir o que é ou não é desinformação, senão até teríamos de fazer de conta que não se passa nada ao nível dos direitos humanos nas ditas fronteiras externas, por exemplo. Mas é também grave a disposição do número 6 do artigo 6, em que se atribui ao Estado a incumbência de apoiar, registar e atribuir selos de qualidade a entidades fidedignas para o chamado fact-checking. É também aqui legítimo questionar com critérios de fidedignidade ou de utilidade pública destas entidades. Assim, posto estas questões e estas reflexões do PCP, vamos acompanhar a iniciativa que corrige a extensão dos problemas colocados no artigo 6º, mas não encontramos a mesma utilidade em todas elas, designadamente naquela que, instrumentalizando um problema real, aproveita para legitimar o discurso de ódio atuando em causa própria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PST, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta já não é a primeira vez que discutimos esta importante matéria. Em julho do ano passado, esta Câmara discutiu a revogação do artigo 6º. Na altura, senhoras e senhores deputados, alertamos para a posição em contramão do Partido Socialista. Avisámos que o PS estava orgulhosamente só a defender a manutenção deste artigo e a insistir num caminho que não fazia sentido e que não era seguido por mais nenhum partido ao nível europeu. E linkamos alguns exemplos bem ilustrativos da Espanha, da França, da Alemanha e da Suécia. Países onde não existe, repito, onde não existe nenhuma entidade pública com a competência para a verificação da veracidade dos factos, nem para a atribuição de prémios às entidades que atribuam selos de qualidade. Mesmo assim, senhoras e senhores deputados, apesar de todos os alertas que efetuámos, o PS preferiu manter o polémico artigo, rejeitando a sua revogação. Agora, senhoras e senhores deputados, volvidos cerca de um ano, o PS parece que bateu na parede, parece que bateu no muro da fiscalização do Presidente da República e da Provedoria de Justiça. Mudou de opinião e reconhece, senhoras e senhores deputados, finalmente o erro, propondo a revogação do artigo 6º. É caso para dizer, senhoras e senhores deputados, mais vale tarde do que nunca. Saudamos por isso, senhoras e senhores deputados, o arrependimento e o recuo do Partido Socialista. Não faz qualquer sentido, senhoras e senhores deputados, manter este artigo. Aliás, posição que, em coerência, mantemos e defendemos o ano passado. Senhoras e senhores deputados, é urgente revogar o artigo 6º e seguir o caminho da autorregulação proposto pela União Europeia. Um caminho mais consentante com a independência e com a liberdade de expressão. Um caminho que permite aos cidadãos, de modo próprio, identificar a desinformação e rejeitá-la, em vez de conceder poderes ao Estado que, de facto, podem ser perigosos para certificar a veracidade dos conteúdos. Senhoras e senhores deputados, uma nota ainda final para referir e assinalar a timidez do Governo no combate a uma das maiores pandemias do século XXI, a desinformação. Não são conhecidas medidas e políticas governamentais para debelar esta nova realidade. Não são conhecidas medidas para executar o plano de execução de ação europeu para promover a transparência, a literacia digital, a independência e a qualidade do jornalismo. Jornalismo que é apontado, de acordo com o referido plano europeu, como um dos principais remédios para combater a desinformação, a proliferação de informações falsas na internet e consolidar a democracia e o Estado de Direito. Senhoras e senhores deputados, nesta, como noutras matérias importantíssimas, o Governo está a correr novamente atrás do prejuízo. O Governo tarda em agir, tarda em fazer aprovar medidas para resolver os problemas dos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Carta dos Direitos Digitais, ou dos Direitos Humanos na Era Digital, tem, se não erro, 23 artigos. Sabem qual é que é a diferença entre os artigos que estabelecem direitos e o artigo 6º? Sabem qual é que é a palavra que é utilizada mais vezes em todos os outros artigos? É a palavra todos. Todos têm direito a. É a linguagem normal de uma Carta de Direitos. Qual é que é a palavra que inicia o artigo 6º? O Estado. O Estado assegura. Ou seja, aquele artigo não bate a bota com a perdigota numa Carta de Direitos. E o PS agora o que quer fazer é revogar os 5 números posteriores do artigo, mas manter aquele que diz o Estado assegura. Entendamos, há lugar para o combate à desinformação, Há lugar para a implementação de planos europeus nessa área. Há lugar para fortalecer a imprensa séria. Há lugar para apoiar a verificação de factos, mas isso é na lei normal. E desde sempre as cartas de direitos estabelecem direitos e a lei normal procura assegurar deveres do Estado. E eu creio que este é o erro de raiz deste enxerto do artigo 6º na Carta dos Direitos Digitais, que o PS ainda não corrigiu e que agora, se calhar, terá a oportunidade de corrigir se seguir a opinião dos outros partidos deste hemiciclo, incluindo do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes, para uma intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu podia ter tentado usar a figura regimental de defesa da honra, mas existem afirmações que não nos atacam desta forma porque a nossa honra não vai ser ofendida dessa bancada de maneira nenhuma. Sr. Deputado Bruno Aragão, o PSD, recentemente são notícias que dizem que o PSD tem um processo interno de expulsão ou afastamento de 180 militantes. Considera, Vossas Excelências, o PSD um partido antidemocrático? Assumam-no aqui. Assumam que estou sozinho, que só vocês é que conseguem. Mas falando do vosso partido, quer-me explicar o que é que aconteceu com António José Seguro? Quer explicar o que é que fizeram a António José Seguro? Ou quer-me explicar as notícias que dizem que o Partido Socialista está a ponderar se aceita ou não 200 militantes de etnia cigana? Quer-me explicar? Vem-me falar de lei de rolha. Nós não levamos lições de moral vindas desse lado. Esteja muito descansado. Portanto, os senhores têm muita coisa para explicar acerca da verificação de factos e há coisas que nós temos a certeza absoluta que convosco, na parte da verificação de dados que não são verdadeiros, para não dizer outra coisa, temos muita dificuldade a debatê-lo convosco. Vocês têm uma máquina de propaganda tão forte que dizem a mentira tantas vezes que a tornam verdade. E isto que fazem hoje é uma tentativa de passar por cima disto tudo e de manipulação com a criação destas empresas, mas não vão conseguir, porque por nós, uma palavra que vocês gostam muito de utilizar, vocês não passarão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda considera que a desinformação só se combate com informação. E por isso mesmo nós já propusemos no passado, tendo sido rejeitado aqui por votos de diversas bancadas, que, em particular, os jovens estudantes deviam ter acesso no espaço da escola a uma subscrição de um jornal à sua escolha para poder ter acesso à informação de qualidade e desde cedo se habituarem a essa cultura de ler notícias, notícias validadas por quem tem uma carta deontológica que tem que seguir e por ter uma visão crítica sobre os factos que muitas vezes nós percebemos que não são factos, são mentiras. Isso infelizmente não aconteceu, mas é absolutamente necessário. Porque o que nós estamos a discutir na decorrência da Carta de Direitos na Era Digital é, na prática, uma extensão deste problema. E nós consideramos sempre o mesmo. Ou se vai à raiz, que é através do acesso à informação, ou tudo o resto é correr atrás do prejuízo. E, desse ponto de vista, nós não condenamos a existência da Carta de Direitos. Ela é válida em abstrato, mas corre atrás do prejuízo, porque não garante que o fundamental, que é o acesso a uma cultura de informação devidamente validada, porque eles são os intermediários dos factos, são os órgãos de comunicação social, isso é que deveria ser um dos pilares fundamentais. E dava, por outro lado, também uma maior garantia da idoneidade, da independência da comunicação social, algo que não é de menor importância neste contexto. Infelizmente, estamos agora, neste debate, a corrigir um erro de um artigo 6º que, de facto, está desfasado do resto da Carta de Direitos na Era Digital. Acompanharemos as pretensões para eliminar a parte substancial desse artigo. Consideramos, no entanto, que essa eliminação não altera o substrato fundamental que disse anteriormente. Ou nós resolvemos, por um lado, o acesso à informação por parte da população, começando através dos jovens, ou nós resolvemos a capacidade de termos órgãos de comunicação social fortes e independentes, ou estaremos sempre dependentes de campanhas de desinformação. E é curioso como neste debate vemos até o Chega tornar-se como aqui o paladino da desinformação. O Chega que, e agora vamos ao verificador de factos, é o partido que, de facto,